Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas.
Ó Marco,
do nada das
muitos comentários ontem ao vestido.
Sim. Foi.
Portanto, podes trazer o vestido mais vezes. Porque...
Foi dos posts com mais engagement. Não foi censurado pelo Instagram.
Traz-te o fim do mundo em cuecas.
Um vestido muito bonito ontem de uma senhora que achava que tinha uma flor.
Uma orquídea.
Podem ir ao meu Instagram,
era uma flor.
Era uma orquídea. Com era, uma pétala
era,
um pouco mais voltada.
Era uma flor.
Também era uma orquídea.
Exato.
Pode ter sido sem querer da parte do designer.
Achas mesmo?
Não, talvez não.
Era um porcalhão.
Título deste episódio, esta, permitam-me, vai para o António Pedro Vasconcelos. E eu já vou falar dele, já vou falar do António Pedro Vasconcelos, que ontem falharam-nos a todas as palavras, claro, quando recebemos a notícia aqui de Chofre, mas como ele não era pessoa de lamechice, cá vai, antes disso, um par de histórias bizarras, e pelo menos uma delas era capaz de dar um filme. Bom, senhoras e senhores, apresento-vos o homem mais vacinado do mundo contra a Covid-19. Ontem foi notícia em vários recantos da internet, um senhor alemão de 62 anos, que diz que levou todas as vacinas que levou devido a, e passo a citar, razões privadas. Pronto, não se fala mais nisso então. Ele está... Mas eu percebi quais são as razões privadas. Não sei se sabem o resto da história, mas
não
é
incrível. Sabemos, conta.
Ele está a ser estudado por cientistas. Em 29 meses, o senhor levou nada mais nada menos do que 217 doses de vacina contra a Covid-19.
Quantas?
217.
Ele está todo picotado.
Eu não sei se isto irá soar surpreendente para vocês, mas caso estejam curiosos quanto a isto, não, ele não apanhou Covid.
Não, ele está vacinado. Não, espera, ele está vacinado para o Covid-26 já.
Já.
Incrível. É pá, o Pedro, se ele está todo picotado, agora só imagino o rapaz a beber água.
Claro,
e água,
claro.
Saindo de vários buraquinhos do homem. De todo lado, até pelos olhos.
Eu acho que é o único efeito secundário que me parece possível, é o senhor ter sido transformado numa peneira. Ou num passador.
Há coisas tão básicas, mas eu quando ouço os olhos, eu estava sempre a dar a rir.
Bom,
até para os olhos.
217 picas, pessoal. São
pá, valente.
Muita pica.
Muitos furos.
Valente.
Há uma coisa que um dos investigadores que o está a estudar diz que pode levar a tirar conclusões. Diz ele que outra coisa que este homem aprecia fazer, aparentemente, é análises ao sangue. Aparentemente há centenas delas dos últimos anos, cujos resultados o senhor alemão forneceu aos investigadores para perceber se há eventuais alterações dignas de nota à conta das vacinas. Ou seja, não lhe bastam os furos feitos pelas vacinas e ainda vai tirar sangue. Eu acho que as razões privadas deste homem parecem-me só uma: o tipo tem pica pelas picas. Ele só pode adorar agulhas e entrar-lhe pela xixa. Não há outra explicação. Seja para levar vacinas, seja para tirar sangue. São muitas.
Imagina que ele pica sempre no mesmo sítio e tem já um grande buraco ali.
Já está esgaçado. Dizem os cientistas que o sistema imunitário desse cavalheiro está absolutamente funcional e que o número de células imunes e de anticorpos contra o vírus que provoca a Covid é consideravelmente maior do que das pessoas que levaram apenas 3 doses. A sério? Quem diria? Depois de 217 doses de vacina, o homem está forrado a vacina.
Em termos matemáticos, 217 é maior que 3?
É.
Não posso.
Não é incrível?
Não posso.
Eu acho que...
Ele já levou vacinas para a Covid-19 para os descendentes. Já nascem.
Já. Eu acho que ele já deve passar cá para fora. Ou seja, o vírus toca nele e é como se ele fosse uma daquelas maquinetas dos talhos de matar moscas. O vírus vem e faz...
sim,
e as pessoas, que foi isto? E ele, foi um SARS-CoV-2 que me bateu aqui na testa e morreu. 217 doses.
Vocês acham que o homem guarda o xixi?
Deve guardar imenso xixi.
Sabe aquela de isto aqui deve valer dinheiro?
Tem uma adega de xixi.
O Ricardo Ribeiro diz: isso não é estar vacinado, isso é estar tatuado.
Tá.
É um bocado.
217 doses de vacina. Eu nem sabia que isso podia fazer. Quando ele chegava ao posto médico, ninguém lhe dizia: oh, senhor Heinz, o senhor veio calvar isto há 2 semanas. E ele com os olhinhos a brilhar a ver a seringa. Yeah! Enfim. Bom, ontem contámos aqui uma história bastante elaborada envolvendo uma tatuagem romântica e um marido a trair a mulher com a mãe dela. Talvez eu hoje consiga subir a parada de caos romântico.
Olé!
Uma senhora, mas esta história torna-se dramática. Isto é incrível, isto. Uma senhora, na casa dos 30 anos, deixou este desabafo no Reddit. Ela diz: há um ano descobri que o meu marido me traía com uma colega de trabalho. Como é que eu descobri? O marido dela, vamos chamar-lhe Jota, contactou-me. O homem estava destroçado, achou que eu tinha de saber disto, então mandou-me mensagens de texto trocadas entre os nossos cônjuges e provas de que andavam a encontrar-se e a passar noites em hotéis. O marido traído e a mulher traída decidiram então encontrar-se para ver o que fazer com esta situação.
Romance?
Um problema. Final ela, feliz. A mulher traída que conta esta história no Reddit, tinha perdido o emprego durante a pandemia e tinha decidido estudar. Então, em conversa, os dois traídos decidiram que medidas seriam tomadas quando, que só tomariam medidas quando ela acabasse o curso. Dizia ela: se eu me divorciar agora, eu não vou conseguir ter dinheiro para criar a minha filha, o que faria com que, provavelmente, o meu marido ficasse com a custódia dela. Então perguntou ao marido traído,
Ao Jota,
se ele se importava que esperássemos uns meses para desmascarar tudo e para os respectivos divórcios. Para meu espanto, ele concordou de imediato. Agradeci-lhe muito. Ele disse-me que isto é uma situação tão nova para ele que ele próprio não sabia bem o que fazer e por isso concordou em esperar. Bom, eles não estavam sozinhos, os traídos, não é? Sabiam que do lado de lá estava alguém a passar pelo mesmo, com o cônjuge um do outro. Nos meses seguintes, os traídos mantiveram-se em contacto, conversando, desabafando, acabando por sair para passeios, para cafés, cinemas, jantares, muita conversa, muito riso, diz ela. Ela escreveu: dei por mim, sempre que pensava neste homem, no Jota, a ficar com um sorriso parvo na cara. Ele tornou-se na primeira coisa em que eu pensava de manhã, na última coisa em que eu pensava antes de adormecer, mas não dei nenhum passo para lá disto. Quem deu foi ele. Ela diz: um dia o Jota confessa-me que está apaixonado por mim e nessa altura eu concluo: pois, parece que também estou por ti. Isto é um filme à espera de acontecer, pá. Os diálogos são ótimos, reparem bem nisto. Ela conta que disse-lhe: aterroriza-me pensar que estes sentimentos sejam falsos e que se desvaneçam a partir do momento em que nos virmos livres destas pessoas com quem vivemos e que nos magoaram. E ela diz que ele ouviu isto, sorriu e respondeu: eu estou disposto a arriscar tudo para perceber isso. Isto seria um final lindíssimo para essa história.
Mas
a vida é um bocado mais caótica do que os filmes. E ela terminou o post então a dizer: estarei a ser patética por querer dar uma oportunidade a mim e ao Jota e ver até onde é que isto vai. Podemos, dois corações partidos como nós, encontrar a felicidade juntos quando a nossa história de amor começou por estas razões? São dúvidas legítimas. É amor ou são apenas duas pessoas codependentes e carentes,
sim,
juntas
é
por, uma,
atenção,
por uma valente maçada que lhes aconteceu? As pessoas com quem viviam apaixonar-se uma pela outra. Isto é tramado. Ela fez uma atualização deste drama 10 dias depois de ter contado a história. Eu não sei se vocês querem especular sobre o ponto em que tudo isto estava 10 dias depois. Se acham que sabem.
10 dias depois. Todos vivos?
Estão todos vivos.
Okay.
Não morreram todos. Passa a ler o que ela diz. Ela diz: estou muito confusa e decidi parar de ver o Jota.
Mas o que aconteceu?
Decidi parar de ver o Jota, diz ela, e concentrar-me em assegurar um futuro para mim e para a minha filha. E ela diz algo que me soou, epá, incrivelmente dilacerante, coitada. Ela diz: hoje cheguei a casa, o meu marido já tinha ido buscar a nossa filha à escola, dei com eles a brincar e a divertirem-se um com o outro. Senti tanta tristeza e puro terror a crescer dentro de mim. O que é que eu estou a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Todos nós. A culpa que caiu sobre mim ao ver a minha filha super feliz a brincar com o pai. Eu estou a ficar desfeito em pedaços com esta história.
Coitadinha.
Isto é intenso. Olhei para o meu marido, diz ela, e tentei lembrar-me daquilo que me fez apaixonar por ele, mas não consegui. Tudo o que eu via eram as mensagens de texto dele para a mulher do Jota a dizer o quanto tinha sido espetacular a última vez que tinham estado juntos e as coisas que ele queria fazer com ela da próxima vez. Senti uma tremenda raiva para com o meu marido, mas também para comigo e para com o Jota. E nessa noite ela escreveu uma longa mensagem de texto para o Jota a explicar tudo isto que sentia, o quanto lhe doía que a filha fosse sofrer com um lar desfeito. Ele tentou ligar-lhe a seguir, ela não atendeu. Ela disse que tinha o coração na garganta. Disse ao meu marido que queria dormir no quarto da minha filha nessa noite. Chorei a noite toda a vê-la a dormir tão calma e feliz. Na manhã seguinte ela falou com o Jota e ele disse-lhe: epá, eu respeito o teu desejo de que paremos de nos encontrar, mas eu vou esperar por ti. Ela diz: chorei uma hora inteira, já senti saudades da voz dele. Eu sei que o meu casamento não tem salvação, que estou a fazer a coisa certa ao terminá-lo, mesmo com essa sensação de culpa que de vez em quando me acorda à meia da noite, mas tenho de fazer isto sozinha, por agora. E não tardou nos comentários a haver pessoas solidárias com ela e a comparar a história dela com a história da separação da cantora Shania Twain, que acho que foi muito parecida.
Uhum.
E também com um filme incrível chamado In the Mood for Love, que eu vos aconselho a ver. Além de que houve muita gente a dizer: isso aconteceu comigo, isso aconteceu com familiares meus, isso aconteceu com amigos meus. A estranha giga-joga de duas pessoas perceberem que a pessoa com quem vivem os traiu com a pessoa com quem a outra pessoa vive. E a aproximação que se gera entre as pessoas traídas e depois a angústia de perceber: isto é amor ou é pena ou é dependência ou é carência? Isto é interessante, isto.
É
verdade.
Caramba, dá que pensar. E sabem quem é que iria gostar desta história, de certeza? Alguém que partiu ontem. Que eu gostava de homenagear no fim desta edição do Homem que Mordeu o Cão, o grande António Pedro Vasconcelos. Eu acho que ele faria alto filme disto. Já se disse muito sobre ele nas últimas horas, da importância dele no cinema, do sonho constante dele em criar filmes que chegassem ao público sem sacrifício da inteligência. Eu direi só o seguinte agora, que trabalhámos juntos numa altura super marcante da minha vida, não só pelo quão marcante é o mero conceito de entrar como ator num filme do APV, mas porque em simultâneo eu estava prestes a ser pai. E tudo se fundiu quando parecia, para grande terror do António Pedro, que o meu filho Pedro ia nascer no primeiro dia de filmagens do filme A Bela e o Paparazzo, o tal onde eu entrei como ator. E ele era um realizador super dedicado, super exigente, mas era impensável para ele que eu estivesse a filmar quando o meu filho chegasse ao mundo, e era também impensável perder um dia de filmagens. Portanto, todos rezámos, fosse a que entidade fosse, e o Pedro acabou por nascer na véspera do início das filmagens. E então, aliviado e feliz pelo filme e também por mim, o António Pedro fez uma coisa inesquecível que eu ontem contei ao meu filho, e ele ficou encantado com isto. Quando se faz um filme, para quem não sabe, há um documento que é dado a todos os envolvidos em cada dia, que é a folha de serviço, e está lá tudo, quem são os atores do dia, quais são os cenários, qual é o estado do tempo para as cenas exteriores, etc. E o APV tinha nesse documento uma caixinha onde todos os dias era posta uma frase inspiradora para o dia, e geralmente era uma linha de diálogo do argumento do próprio filme. E nesse primeiro dia de filmagens, a frase que ele mandou colocar na caixinha dizia: Pedro Marco, apoio ao cinema português. E eu acho que isto resume esta fusão de afeto que ele tinha pelo seu ofício, mas também pelas pessoas que o rodeavam. E eu estou muito triste por ele ter partido, mas estou muito feliz por me ter cruzado com ele.